Na sua emissão vespertina em português, nesta quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, assim é que está correto, às 12 horas e 30 minutos em Washington, começamos mais 30 minutos de emissão, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aos microfones, a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria, Al Santos está na sonoplastia e João Santa Rita nas notícias. Títulos de emissão: em Moçambique, o Partido Podemos refuta ter traído seu candidato à presidência da República e diz que Venâncio Mondlane tem violado o acordo coligatório assinado antes da campanha eleitoral. Em São Tomé e Príncipe, depois de dizer que não iria apresentar um nome para liderar o novo governo e pedir eleições antecipadas, a ADI indica Hélio Valles Vaz da Almeida para Primeiro-Ministro. Encontrados os corpos de dois reféns israelitas em Gaza, autoridades militares da Nigéria dizem ter morto 34 combatentes islâmicos num confronto no nordeste do estado de Borno. A Voz da América transmite ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe com o nosso emissor local. Estamos também a transmitir na nossa página voaportugues.com, igualmente 24 sobre 24 horas no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para receber todas as notícias da Voz da América, pode subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp. Vá ao seu campo de estado, pesquise VOA Português e inscreva-se. Notícias que marcam esta quarta-feira, agora com João Santa Rita.
Forças ucranianas levaram a cabo o que as autoridades russas disseram na quarta-feira ter sido um ataque em massa de drones na região de Saratov, causando danos a uma empresa industrial. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse que as suas forças atingiram um depósito de petróleo russo em Engels, que fornece combustível para a base aérea naquela localidade. O ataque ucraniano atingiu um alvo a cerca de 450 quilómetros da fronteira. Os militares ucranianos disseram hoje que ataques russos durante a noite incluíram 64 drones que visavam principalmente áreas no centro da Ucrânia. Os corpos de dois reféns israelitas, pai e filho, Yusuf e Hamza Zidane, foram encontrados em Gaza, disse o jornal Times of Israel, citando a sua família. Isto foi confirmado pelo ministro da Defesa, que expressou as suas condolências. Entretanto, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, reiterou que se está próximo de um acordo para a libertação dos reféns israelitas e um cessar-fogo em Gaza. Blinken expressou a esperança que o acordo poderá entrar em vigor antes de Donald Trump assumir a presidência, a 20 deste mês. Blinken disse, por outro lado, que a ideia de o novo presidente Donald Trump de tornar a Groenlândia parte dos Estados Unidos não era uma boa ideia e que, obviamente, isso não vai acontecer. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca disse, entretanto, que a Groenlândia pode tornar-se independente se os seus residentes assim o desejarem, mas é improvável que se torne um Estado americano. As autoridades militares da Nigéria disseram que as suas tropas mataram 34 militantes islâmicos num confronto no nordeste do estado de Borno, em que 6 soldados também morreram. Um porta-voz militar disse que o confronto ocorreu no sábado na aldeia de Sabongari, quando os militantes emboscaram tropas que regressavam a uma base militar. A agência Reuters disse que os militantes pertenciam ao grupo Boko Haram, Estado Islâmico da província da África Ocidental. Os líderes do Senegal e do Tchad dizem que a expulsão de tropas francesas dos seus territórios foi uma decisão soberana sua e rejeitaram comentários do presidente francês Emmanuel Macron, que sugeriu o contrário. Numa reunião anual de embaixadores estrangeiros, Macron disse que a França tinha proposto aos chefes de Estado africanos a reorganização da presença francesa em África, acrescentando que, como cortesia, a França tinha dado a esses países a prioridade do anúncio. O primeiro-ministro do Senegal, Ousmane Sonko, escreveu no X que não ocorreu qualquer discussão ou negociação. O Tribunal Superior do Quênia convocou hoje o inspetor-geral da polícia, Douglas Kanja, para uma audiência devido a uma nova onda de raptos que causou indignação generalizada. Dezenas de pessoas foram raptadas e mantidas sem comunicação desde junho, quando irromperam grandes protestos contra o governo. Uma nova onda de desaparecimentos durante o feriado de Natal levou grupos de defesa dos direitos humanos a abrir um processo judicial contra a polícia e o governo, exigindo saber o paradeiro de 6 jovens. 5 deles foram libertados.
Obrigado, João Santa Rita, com as notícias que marcam esta quarta-feira. Vamos agora à série de reportagens que preparamos para os próximos minutos. Em Moçambique, o presidente do Podemos, Albino Forquilha, disse hoje em conferência de imprensa não haver nenhuma traição a Venâncio Mondlane e devolve a acusação ao antigo candidato presidencial, a quem diz que reiteradamente violou o acordo que tem uma cláusula de confidencialidade. O Alfredo Júnior acompanhou a conferência de imprensa com Albino Forquilha.
Forquilha reiterou que não há nenhuma traição a Venâncio Mondlane, que tem estado reiteradamente a violar o acordo de confidencialidade.
Este acordo tem uma cláusula de confidencialidade, não é? Foi também a pedido dele e nós mantivemos assim. É verdade, nos interrogamos quando se coloca este acordo ao público. Não sei se estão percebendo. Quando se questiona aspectos do acordo ao público, quer dizer, então, que convidar o público a ter conhecimento deste acordo. Portanto, isto pensamos hoje como uma violação do próprio acordo. O Venâncio Mondlane luta para o povo. O Podemos luta para o povo. Nós não lutamos para o Venâncio Mondlane. Nós, o Podemos, não lutamos para o Venâncio. Lutamos para o povo. Nos encontramos no mesmo objetivo.
Na conferência de imprensa, o presidente do Podemos disse que tem estado a decorrer diálogo político, daí que não é favorável à continuidade das manifestações pós-eleitoral.
Mas tivemos um mecanismo, como estamos a dizer aqui, há uma receptividade de sentar na mesa e dialogar, não vejo a necessidade de continuar com a manifestação. Se tivermos um acordo político, não é? Não vejo a necessidade de continuar com a manifestação. Temos que trabalhar, portanto, nos aspectos de reforma do Estado, por forma a garantir às populações, ao povo moçambicano, que as próximas eleições irão decorrer com outro quadro.
O presidente do segundo partido mais votado das eleições gerais que Moçambique viu realizar reafirmou que os deputados eleitos pelo Podemos vão tomar posse no próximo dia 13 de janeiro.
Os nossos membros foram legitimamente eleitos e eles devem sim tomar posse, respeitar efetivamente o mandato do povo moçambicano. Uma outra etapa em que temos que começar a pensar nos préstimos que temos de dar ao povo moçambicano enquanto deputados, enquanto candidatos, por exemplo, para deputados eleitos, no sistema da Constituição da República de Moçambique.
O líder do Podemos assegurou que o partido estará presente esta quinta-feira na recessão a Venâncio Mondlane, que regressará ao país. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Dizer que Venâncio Mondlane escreveu uma carta ao Podemos a dizer que não se opõe à posse dos deputados, mas que deveria primeiro a resolver seus grandes problemas levantados pelo Podemos e por ele durante esses 3 meses de protestos. Entretanto, a propósito do regresso de Mondlane nas ruas de Maputo, o Alfredo Júnior ouviu pessoas sobre esse regresso depois de 2 meses.
O candidato presidencial Venâncio Mondlane anunciou através da sua página nas redes sociais que vai regressar a Maputo nesta quinta-feira, 9 de janeiro. Este regresso acontece depois de 2 meses da sua ausência, em que a partir do exterior convocou manifestações pós-eleitoral, que afetaram a vida de Moçambique de várias formas. A Voz da América saiu à rua para aferir as expectativas dos moçambicanos em torno a este regresso.
Quando o Venâncio estiver no nosso país, eu acho que todos os moçambicanos podem efetivamente sentir uma espécie do fim daquilo que eram as manifestações, não propriamente no capítulo de manifestações ordeiras, fundamentalmente pelas destruções que foram registradas.
Acredito sendo que é a ponta de lança que ele anunciou, é que ele é a própria ponta de lança e pretende terminar ou cessar com as manifestações em Moçambique. E acredito que se ele regressa a Moçambique é porque ele quer paz.
Eu não sei se realmente o regresso é solução ou não. Porque também não sei se porque é que ausentou, estava à procura de solução, não sei. Mas a verdade é que o que nós queremos no país é paz.
Para mim, o regresso de Venâncio Mondlane significa vitória. Significa o resgate da paz em Moçambique significa que o povo está muito feliz com a luta dele.
Bom, eu acho que é um bom sinal, porque nós estávamos à espera do nosso presidente, podemos assim resumir, porque de antemão que, na verdade, a situação do nosso país não está tão boa, ninguém está tão feliz pelos resultados. Nós estamos à espera, ansiosamente, a presença do Venâncio Mondlane cá em Moçambique.
Que avanços podem verificar-se neste diálogo para a paz com a presença de Venâncio Mondlane aqui em Moçambique?
Na verdade, por mim, eu acho que são bem positivos, porque a vinda dele vai fazer uma grande diferença cá para nós, porque queremos uma grande mudança do nosso belo Moçambique.
Está em vista a tomada de posse no dia 15. Ele diz que vem também para tomar posse, mas o Conselho Constitucional validou os resultados que dão Daniel Chapo como presidente. Como é que vê este imbróglio e tudo?
Epá, desculpe, talvez possa ofender outras pessoas. Para mim, o Conselho Constitucional é a função dele de nomear o presidente neste país. Não eleitos. Ele nomeia. Nomearam o Chapo, pronto, esse que vai ser presidente. Porque o Conselho Constitucional nomeou. E depois existe outro votado pelo povo.
Se ele não tivesse, né, se ele não tivesse usado essa estratégia, desculpa, acredito eu que o outro partido, quero não citar, não podia ceder, né? Porque só assim, com as manifestações, é uma forma de mostrar que nós queremos a verdade eleitoral em Moçambique.
A preferência do povo é que o Venâncio tome posse, sim. Gostaríamos imenso que ele tomasse a posse, porque é nele que a gente votou.
Como é que olha para esta estratégia apresentada por Venâncio Mondlane?
Eu acho que é uma estratégia improcedente, tendo em conta que na altura, ou seja, a partir do momento que o Conselho Constitucional apresentou o acórdão, que é irrecorrível por lei, não teremos outra posse, do ponto de vista legal, será efetivamente empossado o Daniel Francisco Chapo, mas eu acho que o Venâncio Mondlane pode ser um elemento fundamental no próprio governo do Chapo.
Voz da América, quarta-feira, de Moçambique, vamos a São Tomé e Príncipe, a Ação Democrática Independente, cujo governo respectivo, o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada, foram exonerados pelo Presidente da República na segunda-feira, indicou Hélio Vaz de Almeida para liderar o próximo Executivo. A comunicação feita numa carta enviada hoje ao chefe de Estado e a que a Voz da América teve acesso, aconteceu horas depois de um mesmo partido, através do deputado e membro da Comissão Política Edmilson das Neves, comunicar que a ADI não iria indicar um novo primeiro-ministro e que defendia a realização de eleições antecipadas. Marla Salete tem uns detalhes.
Na carta enviada ao presidente, o líder da ADI e primeiro-ministro exonerado, Patrício Trovoada, diz que, e cito, na sequência da carta da Presidência da República datada de 6 de janeiro, solicitando ao ADI maior partido votado e dispondo de maioria absoluta no Parlamento, após as eleições legislativas do ano 2022, a apresentação de outra individualidade para assumir e exercer o cargo de primeiro-ministro e chefe de governo em substituição do Dr. Patrice Emery Trovoada, vem o partido apresentar o nome do Dr. Hélio Silva Vaz de Almeida para o referido cargo. Fim de citação. Entretanto, horas antes, numa conferência de imprensa sem direito a perguntas, o deputado e porta-voz da ADI, Edmilson Neves, defendeu a realização de eleições antecipadas. E cito, é chegada a hora de devolver a palavra ao povo para que cada um, na sua consciência e no interesse da nação inteira, faça a sua melhor escolha. Fim de citação. Neves acrescentou que a ADI e os militantes não podem aceitar, através de ações conspirativas e alianças contra a natura, que os direitos conquistados nas urnas sejam infantilmente desprezados, ignorados e mesmo ridicularizados. Na segunda-feira, o Presidente da República exonerou Trovoada e o seu governo devido ao que chamou de, e cito, incapacidade em apontar soluções atendíveis e comportáveis com o grau de problemas existentes no país. Fim de citação. E também as frequentes e prolongadas ausências de Trovoada. O chefe do governo foi acusado também por Vila Nova de deslealdade institucional. Ontem, em reação, Patrício Trovoada anunciou ter recorrido ao Tribunal Constitucional contra a decisão do Presidente da República.
De São Tomé e Príncipe, vamos até agora uma notícia que toca na Guiné-Bissau. O administrador do Novo Banco de Portugal, Carlos Brandão, foi demitido das suas funções na sequência de operações financeiras suspeitas que deram origem a uma denúncia às autoridades. Brandão, que foi denunciado ao Ministério Público pelo próprio banco por operações financeiras suspeitas na sua esfera pessoal, estava a ser investigado em segredo nos últimos tempos numa operação de lavagem de dinheiro com proveniência das finanças públicas da Guiné-Bissau. A Paula Alves Silva tem uns detalhes desta notícia que faz manchete na imprensa portuguesa.
A informação avançada pela CNN Portugal diz que aproximadamente 500 mil euros terão sido desviados do erário público da Guiné-Bissau para Portugal, tendo o administrador do novo banco, Carlos Brandão, engendrado uma plataforma de lavagem de dinheiro de origem ilícita, de forma a não ser descoberto pelos mecanismos de detecção de branqueamento de capitais. Carlos Brandão, administrador e responsável pelo Departamento de Risco do Novo Banco, é suspeito de ter sido corrompido por, pelo menos, um membro do governo da Guiné-Bissau, com quem mantinha encontros secretos para branquear, na banca portuguesa, fortunas desviadas do erário público do país africano, apurou a CNN Portugal. A investigação da Polícia Judiciária e do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, de CPIAP, apurou que Carlos Brandão contaria com a ajuda da mulher e do seu motorista no novo banco, que transportava malas com milhares de euros em dinheiro vivo para depositar em contas abertas em diferentes entidades bancárias. Carlos Brandão e a esposa foram, para já, constituídos arguídos por crimes de fraude fiscal qualificada, lavagem de capitais e falsificação. O governo da Guiné-Bissau ainda não se pronunciou. Em comunicado, o novo banco garante que as operações em causa não estão relacionadas nem envolvem de forma alguma o banco e, como tal, não têm qualquer impacto nos clientes.
Obrigado, Paula. Entretanto, em Angola, o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e as centrais sindicais não chegaram a um acordo sobre a entrada em vigor do reajuste salarial de 25% na função pública para março, como propõe o Governo. No encontro de ontem, as centrais sindicais exigiram que o reajuste seja pago neste mês de janeiro. Entretanto, o Governo propôs começar em março com o retroativo desde janeiro. Eu falei com Francisco Jacinto, porta-voz das centrais sindicais, que começou por explicar o posicionamento dos sindicatos.
A primeira razão tem a ver com os fundamentos do Executivo. Não têm qualquer sustentação, entendendo que o Orçamento Geral do Estado já foi aprovado em dezembro. Dentro do Orçamento Geral do Estado já prevê um adicional de 800 mil milhões, correspondam, aliás, aos 25% do aumento do salário no mês de janeiro. O que está a faltar apenas é uma autorização legislativa do Sr. Presidente da República, através do decreto presidencial, para que o Ministério das Finanças disponibilize o dinheiro e se execute a operação. Nesse ponto de vista, achamos que não precisávamos tanto tempo para implementar isso, porque as explicações que foram dadas a nível da conferência de imprensa, na reunião que realizou-se ontem, entre o Executivo e as centrais sindicais, debateu-se e chegamos à conclusão que não há qualquer razão. Os argumentos do Executivo não são verdadeiros, que tentava apenas a FENA como uma manobra dilatória para o cumprimento daquilo que o acordo prevê. Agora, nós podemos entender que o governo deve ter outras dificuldades. Podia ter uma dificuldade de ordem de tesouraria ou outras razões. Porque os casos procedimentais, e aliás ontem o Executivo também explicou-nos, que já adiantou, já deu passos em outros atos administrativos para a realização disso. Ora, se o Orçamento Geral do Estado está aprovado com seu adicional, os outros atos administrativos também já foram dados. Não estamos a ver a razão de levar 3 meses para aplicar, portanto, esta obrigação, para cumprir esta obrigação. Adicionado a esta questão, está também o facto do próprio acordo em si, 99,9% das cláusulas não estão a ser cumpridas. Portanto, só está a ser cumprida uma cláusula que corresponde ao salário mínimo nacional, que começou a vigorar em setembro de 2024.
Os centrais sindicais vão reunir-se na sexta-feira. Brevemente, quais são os cenários para os próximos tempos? Ontem, à saída da reunião, dizia que não se descarta uma nova paralisação. Neste momento, qual é o entendimento ou a percepção dos sindicatos que ainda não tomaram uma decisão conjunta?
Bem, nós, enquanto líderes, temos nossa apreciação sobre isso. O fato de todos não estivessem presentes naquela reunião Por isso é que aguardamos e programamos uma reunião para sexta-feira, para então, em conjunto, todos nós decidirmos. Quando preparávamos a terceira fase da greve geral, o Executivo entendeu reunir e chegarmos ao consenso. Esse consenso, nós acreditamos e repetimos, implicava que todos nós agimos de boa fé. Não cumprir há sempre consequências. Portanto, essa é a consequência que está em cima da mesa. E qual é a consequência? Suspendemos a terceira fase da greve geral como resultado deste acordo. Se o acordo não está a ser cumprido, as partes podem voltar à origem. Entretanto, isto está acima da mesa. Nós queremos dialogar, queremos que os trabalhadores sejam resolvidas as pretensões dos trabalhadores.
Era Francisco Jacinto, porta-voz das centrais sindicais de Angola. Há poucos dias da posse do presidente eleito Donald Trump, ele já começou a fazer as suas escolhas para a construção da sua constituição do seu governo. E em relação ao Médio Oriente, escolheu como conselheiros dois homens de negócios com quem partilha laços pessoais e estreitos. A reportagem de Michael Lippin, com a narração de Paulo Alves Silva.
Donald Trump escolheu o seu amigo de longa data, Steven Witkoff, como novo enviado especial para o Médio Oriente. O investidor imobiliário nova-iorquino fez regularmente campanha para a reeleição de Trump. Essa relação estreita ajudará Witkoff na região, diz a analista de segurança nacional, Alison McManus.
Assim, quando Witkoff precisar de viajar, de se encontrar com homólogos estrangeiros, chefes de Estado a nível ministerial, poderá trazer consigo esse tipo de influência, o facto de ser alguém que fala em nome do presidente, que terá esse tipo de autoridade nesses contextos.
No Qatar, em maio último, Witkoff elogiou o Estado do Golfo por diversificar o seu crescimento económico através da colaboração entre o governo e o setor privado.
Sinto-o no Qatar. Penso que, obviamente, tinha uma economia muito mais orientada para a petroquímica, o gás natural e coisas desse género. Estão a expandir-se. O turismo está em alta. Os hotéis aqui são magníficos. Quem é que não voltaria a esta região?
Os peritos observam que Witkoff poderá ter de se desfazer de alguns negócios imobiliários com os Estados do Golfo para cumprir as leis dos Estados Unidos contra conflitos de interesses.
É absolutamente algo que é uma grande preocupação, uma vez que vemos algumas destas figuras da comunidade empresarial em papéis onde podem enriquecer pessoalmente em termos de negociação que podem ser mais favoráveis a certos países, como os países do Golfo, e também o que isso pode significar em termos da sua priorização, mais uma vez, de interesses.
Massad Boulos será o conselho sénior de Trump para os assuntos árabes e do Médio Oriente. É sogro da filha do presidente eleito, Tiffany. O empresário libanês-americano também fez campanha para a reeleição de Trump, mobilizando os eleitores árabe-americanos no estado de Michigan, no Midwest. Boulos é diretor executivo da SCOA Nigéria, uma empresa que vende caminhões e maquinaria pesada no país da África Ocidental. Nasceu no seio de uma família cristã minoritária na aldeia de Kfar Aka, no norte do Líbano, onde o seu pai foi presidente da Câmara. Em outubro passado, Boulos afirmou que o conflito na região impediu-o de regressar ao Líbano.
Há muitos anos que não volto ao meu país natal, ao meu país de origem, devido a esta situação. Gostaria muito de lá voltar, gostaria que os meus filhos regressassem ao Líbano. O Líbano era conhecido como a Suíça do Médio Oriente. O Beirute era a Paris do Médio Oriente. Queremos que isso volte.
Grandes desafios aguardam a nova equipa de Trump no Médio Oriente. Estes incluem os conflitos contínuos de Israel com os representantes iranianos em Gaza e no Iêmen, o programa nuclear em expansão do Irão, a emergência caótica da Síria de um regime ditatorial e um acordo difícil de normalizar as relações entre Israel e a Arábia Saudita.
O Continua a acompanhar a Voz da América. A pequena nação insular das Seychelles, ao largo da costa oriental de África, tornou-se o cenário improvável de uma rivalidade entre grandes potências. A China tem vindo a fazer incursões diplomáticas há anos, enquanto os Estados Unidos só recentemente regressaram ao arquipélago estratégico do Oceano Índico. Kate Bartlett viajou até a ilha de Mahé, nas Seychelles, para saber mais sobre o que a China e os Estados Unidos estão a fazer para conquistar os residentes. A narração é da Ana Guedes.
As Ilhas Seychelles não são apenas o cenário perfeito para os casais em lua de mel, mas também atraem a muitas superpotências mundiais.
We do notice that there are various powers, various countries.
Notamos que há várias potências, vários países que querem, como diz, cortejar-nos. As Seychelles tomaram a decisão de que não haverá, nunca haverá uma base militar no seu território, uma base militar estrangeira.
A posição estratégica do arquipélago no Oceano Índico, a leste de África e a sul dos Estados do Golfo tem sido o interesse de países como Estados Unidos, Índia e China, desde o passado até aos dias de hoje. Em 1963, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos construíram uma estação de rastreio na ilha principal de Mahé para monitorizar os satélites russos. Paul Chow, de 73 anos, residente na ilha, lembra-se dos americanos quando estavam estacionados na ilha.
Eu era o líder da equipa local de basquetebol da ilha e costumávamos jogar contra os técnicos da estação de rastreio.
Depois, nos anos 90, vários anos após o colapso da União Soviética, os Estados Unidos fecharam a sua embaixada aqui e a estação de rastreio um mês mais tarde.
A reabertura da embaixada sublinha a importância que os Estados Unidos atribuem à parceria que temos com Seychelles.
A embaixada chinesa em Mahé recusou um pedido de entrevista, mas durante os anos da ausência de Washington, a China tem vindo a obter ganhos diplomáticos nas Seychelles. Enviou médicos e construiu hospitais, habitações económicas, o parlamento e os tribunais, tudo de graça. A China também presenteou a televisão estatal com um novo edifício.
A diferença é que o apoio da China às Seychelles é tangível. Podemos vê-los. Não se vê o apoio que os Estados Unidos nos dão.
Mas Lufti diz que os Estados Unidos estão a dar apoio de forma diferente.
Em vez de construir edifícios, estamos a desenvolver capacidades. E onde quer que possamos ajudar a dar o nosso contributo e conhecimentos, quer se trate de tráfico de droga ou do sistema legal ou da força policial, teremos todo o gosto em fazê-lo. E é aí que vemos realmente o investimento. Estamos a plantar sementes para o futuro. Mais uma vez, não é a mesma coisa que um edifício, mas acreditamos que é uma contribuição ainda mais importante.
Mas isso pode não ser suficiente para conquistar os corações de alguns residentes.
A China ajuda muito as Seychelles e, por isso, as pessoas têm uma visão muito positiva da China. Mas, em relação aos Estados Unidos, eles partiram nos anos 90. Por isso, não temos muito contacto com os americanos.
Enquanto alguns residentes receiam que o seu país esteja a ser usado como um peão no jogo do poder geopolítico, a posição do presidente Avel Ranglawan é clara.
As Seychelles não fazem parte disto. Receberemos no porto navios de guerra chineses, indianos, europeus e americanos, porque somos amigos de toda a gente.
Com 2/3 dos carregamentos de petróleo do mundo a passar por aqui, o Oceano Índico é uma via navegável fundamental que mantém as Seychelles no mapa dos rivais geopolíticos, como a China e os Estados Unidos, que competem pela sua influência neste território.
Na página esportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, com um incentivo para a seleção de Angola de futebol de jogadores que jogam nos campeonatos internos. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou um aumento dos prémios para o Campeonato das Nações Africanas, o CHAN, realizar-se em fevereiro na Tanzânia, Quênia e Uganda. Angola está lá e a CAF anunciou que o vencedor vai levar para casa 3 milhões e meio de dólares. O sorteio para a competição, que se inicia no dia 1 de fevereiro, é na próxima quarta-feira em Nairobi. Angola, portanto, como dissemos, está lá com outras seleções africanas de jogadores que jogam nos campeonatos internos. Agora para a Europa, para Portugal, onde hoje temos um Benfica Sporting de Braga, meia-final da Taça da Liga, que vem poucos dias depois do Benfica ter perdido para o campeonato com o mesmo Braga, o que foi a sua segunda derrota consecutiva no campeonato. Ontem o Sporting qualificou-se para a final, o novo treinador do Sporting, Rui Borges, estava contente e pronto para jogar a final no fim de semana. Em Inglaterra ontem, também um jogo da Taça da Liga, a Taça Carabao, o Newcastle foi a Londres bater o Arsenal 2-0. Hoje o Tottenham recebe o Liverpool. Entretanto, hoje também começa a Supercopa de Espanha, que se disputa na Arábia Saudita, frente a frente, Atlético Bilbao-Barcelona, amanhã Real Madrid-Maiorca, a final é no domingo.
Al Santos, Jaime Faria e Álvaro João Andrade, todos se despedem. Continuem com a Voz da América nas plataformas digitais. Até amanhã aqui na Rádio.